Onde quer que você vá, é você que está lá. Já parou para pensar nisso? Essa semana eu recebi uma mensagem numa caixinha de perguntas dos meus stories e essa pergunta me chamou muito a atenção. E essa pergunta nessa caixinha, na verdade, não é uma pergunta, né? Era um comentário. A pessoa dizia assim: Teacher, eu já tentei de tudo, só que eu sempre fracasso no inglês e em tudo o que eu tento fazer por mim. Olha que profunda essa frase, né? Me diz aí se você também se reconhece nessa frase, porque ela é muito comum. Me diz se é o seu caso. E me tocou profundamente. Eu fiquei lembrando, né, pensando nas milhares de pessoas que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos ensinando inglês online através do meu método. Já são quase 10 mil alunos, né, na nossa comunidade. E essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela não é a única que se sente assim, né? Fracasso no inglês e também em outras questões da minha vida. Então, percebe o peso, do fracasso nessa mensagem? Ela estava querendo me dizer ali que o inglês não era algo pontual. O problema dela ali não era o inglês, mas o fracasso que vinha se repetindo em outras áreas da vida. E aí a pessoa, ela se propõe a aprender inglês, ela entra nessa jornada, ela decide, não, agora eu quero ser bilíngue, eu quero ativar minha identidade bilíngue, mas ela vem com uma bagagem, ela vem carregada de frustrações, de histórias, de acontecimentos, e talvez nesse momento meio nebuloso, nessa névoa, ela não consegue enxergar que o problema dela não é só o inglês. Percebe como isso é profundo, gente? Vocês estão querendo aprender inglês, mas vocês estão querendo se aprofundar, na verdade, em algo muito mais profundo da questão de vocês. É por isso que eu não consigo ensinar inglês sem olhar para o lado humano do aluno. Essas coisas não andam separadas. Eu não sei fazer diferente. Eu não consigo ensinar para vocês vocabulário, pronúncia, estrutura, culturas e não trabalhar com vocês em paralelo nessas outras questões emocionais. Porque faz parte, é a mesma pessoa, é o mesmo aluno. E mesmo que eu traga para vocês um método brain friendly, né, que é a forma como a gente trabalha no NeuroLanguage, eu posso trazer para vocês o melhor material, o suporte, a comunidade, diversos sotaques diferentes, né, para vocês treinarem o listening e o speaking. Nada disso vai adiantar se a sua bússola interna não tiver ajustada. Então, eu não sei fazer diferente, eu não sei só ensinar inglês. Eu sei fazer os dois em paralelo. Assim que a gente trabalha dentro do método Fast Mover. E eu mandei inclusive um e-mail sobre isso agora há pouco para minha lista de e-mails. Se você não recebe os meus e-mails, alguma forma de você entrar, né, na minha lista de e-mails para receber as minhas mensagens é através da lista de espera para a próxima turma do meu curso, é através baixando um e-book. Então, no meu site, ninamara.com, tem um e-book gratuito, você pode baixar lá. E esse e-book é um teste para você identificar qual que é o seu estilo de aprendizagem, um teste super legal para você identificar de que forma que você aprende melhor. Então, né, você baixa o e-book e aí você acaba recebendo as minhas mensagens. Ou enfim, se cadastrando as minhas coisas, você vai acabar recebendo. E aí, eu tava, enfim, escrevendo e-mail pensando, né, caramba, tudo isso talvez seja possível porque é possível que essa pessoa esteja utilizando um método ineficiente de aprendizagem ao longo dos anos, né? Então, ela tá com dificuldade no inglês, de repente ela não tá conseguindo aprender de uma forma, né, eficiente. Então, ela acha que o problema é ela, mas muitas vezes o problema é o método. Mas isso, se for o seu caso, é algo para você ajustar urgentemente na sua rota. Mas a gente não pode esquecer que existe esse lado do fator humano. Nossa, tá cheio de bichinho aqui. Então, vamos lembrar, vamos tentar entender qual pode ser esse fator humano que pode estar te emperrando aí na sua caminhada. Se pergunte aí comigo e eu quero, se você, se possível, se você tiver com um papel e caneta, responda as perguntas que eu vou te fazer. Como é que está a sua resiliência? Como é que está a sua resiliência? O que é resiliência? É a nossa capacidade de se esticar. Pensa num elástico, por exemplo. Você estica, né, e ele volta ao seu formato original quando você solta, né? Não põe mais força ali. Como está a sua capacidade de se esticar, a sua resiliência? Como é que está a sua disciplina? E o seu compromisso com você e os seus sonhos? Não os sonhos dos outros, os seus sonhos. Como é que está? Como é que está a sua rotina e os seus hábitos? Tá indo dormir, fazendo uma rotina de sono adequada, uma rotina matinal adequada, porque tudo isso influencia, tá? Tudo isso impacta profundamente na sua produtividade ao longo do dia. Eu falo sobre isso também em um bônus sobre rotina matinal dentro do curso, né? Então, a gente tem que estar alinhado e ativando as coisas certas para que o seu cérebro esteja aberto e pronto para receber as informações. Concorda? Você está querendo dar conta de tudo e acaba exausto? Você está deixando a ansiedade te dominar? Tudo isso são perguntas, questões que precisam ser trabalhadas para que você possa alcançar alta performance em qualquer área da vida. Com o inglês, não seria diferente. Então, não adianta você ter ali um método de aprendizagem, né, de inglês nas suas mãos, incrível e tal, se a sua bússola interna estiver desregulada. Faz sentido isso para vocês? Contem aqui para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês esse assunto, porque para mim faz toda a diferença na hora de ter resultados, na hora de você aprender inglês. E outra coisa que eu percebo, assim, como um padrão de comportamento na hora das pessoas aprenderem inglês. Perante o primeiro desafio, porque vai vir desafio, eu vou te apresentar informações que você ainda não conhece, vou te mostrar a forma de aprender que você ainda não sabe. Vai vir aquele desconhecido. E perante a primeira ação no desconhecido, o que a pessoa se pergunta? Será que é para eu desistir? Será que é um sinal? Será que eu não sou bom o suficiente? Será que eu dou conta? Então esses questionamentos começam a tomar conta da mente do aluno e tudo isso vai minando a sua capacidade de se comprometer com as tarefas que você vai precisar se envolver ao longo da sua caminhada em rumo à sua atividade, à sua identidade bilíngue. Então, essa semana eu ouvi a história de uma mentora minha. Tem várias mentoras, né? Mas uma delas, ela disse assim: mesmo, anota essa, escreve aqui no chat, inclusive. Mesmo as coisas frutíferas e produtivas, guarda essa. Mesmo as coisas frutíferas e produtivas, sem cuidado, elas se deterioram. Profundo isso, né? Simples, meio óbvio, mas muito profundo. Mesmo as coisas que estão indo certo, dando certo, mesmo as coisas que estão prosperando, mesmo árvores frutíferas, mesmo um grande pomar, um jardim de flores, coisas bonitas, coisas que prosperam, coisas que florescem, mesmo essas coisas, se você não cuidar, vai se deteriorar. Que interessante essa metáfora, né, para a vida e para como a gente se propõe a se colocar perante o nosso desafio de aprender inglês, né? E eu concluí, depois que eu ouvi essa frase, que a vida é uma linda dança de plantar, colher e guardar. Guarda essa frase aí com você, ela é importante. As nossas circunstâncias adversas na vida, elas fazem parte do nosso roteiro desde a queda de Adão, certo? E aí, mesmo quando tá tudo bem, mesmo quando tá tudo dando certo, mesmo quando você tá evoluindo, você tá crescendo, quando vem uma adversidade, a gente facilmente cai na ansiedade novamente, né? Boa, Neide, colocou a frase ali. Então, uma coisa que eu sempre digo, né, assim, pros meus amigos, quando a gente tá conversando, eu falo, gente, a vida é como um videogame. A gente vai passando de fase, né, a cada fase vai ficando mais desafiador, certo? Quem jogou Sonic? É só da minha época, o Sonic? Pra mim, eu não sei se hoje em dia tem jogos parecidos na mesma questão que eu quero trazer pra vocês aqui. Mas no Sonic era assim, a gente ia pegando as moedinhas, pulando, nananã, aí chegava no final, tinha um chefão pra gente lutar com o chefão. E aí se você luta com o chefão e você consegue passar aquela adversidade, você vai pra próxima fase. E aí tem... Sorry. Aí tem as adversidades daquela fase, tem os obstáculos daquela fase, tem que pular, tem que pegar a moedinha, enfim. E aí no final tem o chefão, não é? Quem já brincou de Sonic, é assim. E aí a gente vai passando de fase. Mas o que acontece se você não consegue brigar ali com o chefão, matar o chefão ali no final da fase? Você volta pro início. E aí você tem que ir tudo de novo. E esses padrões, eles vão acontecendo, né, na nossa vida da mesma maneira. A gente vai lutando. A gente vai fazendo o que a gente tem que fazer. Se você não superar aquela adversidade, se você não overcome, né, aquele assunto, você vai voltar do início e vai ficar repetindo os mesmos padrões para sempre. E não se engane, quando você passa de fase, você continua tendo adversidades, só que são adversidades correspondentes à próxima fase. Faz sentido isso para vocês? Gente, isso para mim é tão claro. E as pessoas empacam e não percebem esses detalhes. Então, aqui vai meu convite, dois convites muito importantes para vocês com relação a esse assunto. Primeiro, se você está empacado, se você está sentindo que está fracassando no inglês, ou talvez também em outras áreas da vida, primeira coisa que eu, como a sua teacher, eu preciso te questionar qual que é o método que você está usando. Porque muitas vezes a gente está ali emperrando na gramática, né? Tá tentando aprender de uma forma que não é brain friendly, amigável ao cérebro, só enchendo a sua cabeça de um monte de regra, não está trabalhando com sotaques diferentes para treinar o listening, não está fazendo ciclo ELA, não está fazendo repetição espaçada para guardar aquela informação na memória de longo prazo. Então, tudo isso você precisa olhar, e se você segue esse método, se você é meu aluno, você precisa seguir ele na risca. Porque não adianta você ter essa preciosidade nas mãos e não colocar em prática aquilo que eu proponho. Porque tem isso também, né? Às vezes o aluno vem, ele tá aberto à proposta, mas ele começa a caminhar e quer inventar roda, quer começar a inventar a técnica. Não, segue a risca. Vocês têm um cronograma dentro do curso. Meus alunos, vocês sabem. A gente tem um passo a passo, um GPS. Eu falo, ó, faz isso tantos minutos, faz isso no dia 1, faz isso no dia 2. Já fez isso, então próxima etapa é essa. Eu dou tudo muito mastigado pra vocês. Mas daí vocês têm que colocar em prática, né? Então isso aí é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Como Tony Robbins fala, o senso comum não é a prática comum, né? Então preciso relembrá-los. Primeira coisa é método, certo? Segunda coisa, você tem que dar uma chance para trabalhar você. Trabalhar o seu autoconhecimento, a sua percepção de você mesmo e o lado humano do aluno, tá? Então, são duas coisas que a gente faz em paralelo dentro do curso. Eu te ensino inglês, eu sou sua teacher, eu sou professora, eu vou te ensinar tudo que você tem que aprender de inglês em uma vertente, mas em paralelo, eu vou trabalhando o seu lado humano, trabalhando as suas metas, o seu autoconhecimento, seus valores, as suas rotinas e os seus hábitos, as suas forças e fraquezas. Então, a gente vai fazendo isso em paralelo, em conjunto, para que, juntamente com essas duas frentes, você possa avançar e ter alta performance, não só no inglês, mas em tudo que você se propor a fazer. É por isso que os meus alunos sempre dizem, no seu curso não é só um curso de inglês. E eu sei, eu criei ele exatamente com essa finalidade. Quando eu fiz o meu curso, quando eu comecei a criar o meu método, criar os meus materiais, essa era uma condição para mim. Eu conversei com o meu sócio, eu falei, olha, eu só vou criar tudo isso aqui se eu tiver a chance de trabalhar o autoconhecimento dos meus alunos, porque senão pra mim não faz sentido, senão vai ser só mais um curso de inglês. Então, eu fico muito feliz quando os alunos conseguem perceber essa delicadeza que tem dentro do meu método e a forma como a gente trabalha de uma forma tão profunda, né? E quando a gente vem com a desculpa, né, de aprender inglês, a gente acaba se transformando em tantas outras áreas e, acima de tudo, transformando a nós mesmos e nos tornando mais fortes, mais resilientes, mais disciplinados para qualquer adversidade que venha na nossa vida. Porque é um padrão, né? Como eu falei no começo. Você se coloca, se coloca perante os desafios da mesma maneira, independente do desafio que for. Se for aprender uma nova habilidade, né? Aprender inglês, aprender um instrumento, melhorar a sua saúde, né? Começar a correr. Seja você querer uma nova oportunidade no seu trabalho, seja você se propor a ter melhores relacionamentos, a forma como você vai se colocar perante esses desafios e essas novas coisas que você quer conquistar é a mesma. Faz sentido, gente? Aprender inglês é uma delas que a gente escolheu aqui e falou, tá, vamos ver como é que funciona então isso, essa parada aí pra aprender inglês. Mas essa forma de você se colocar perante os desafios, ela vai ser a mesma, independente do desafio. E eu acho que essa é a maior chave que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E eu quero convidar vocês a se trabalharem nesse sentido. E a gente consegue trabalhar dessas duas formas dentro do meu curso. Quem quiser mais informações, me chama por DM, que eu converso com você, tiro suas dúvidas, ou mais informações também no link da minha bio. Tá? Ficou claro isso para vocês? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão. Algo rápido, só pra gente fazer um bate-papo mesmo. Fiquem à vontade para colocar nos comentários de que forma isso mexeu com você, tocou o seu coração. Pode colocar nos comentários, pode me trazer por DM. Vamos conversar. Quero ouvir vocês e saber como que eu posso ajudá-los, servi-los de uma maneira melhor e mais eficiente. Tá bom? É isso. Beijo pra vocês, bons estudos and see you.